E a gente vai falar agora sobre Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Movimento é vida, atividades físicas e esportivas para todas as pessoas, que será lançado durante o 5º ciclo de conferências em educação física e esporte da Universidade de São Paulo. Vamos falar então desse lançamento. Eu converso com o professor Edson de Jesus Manuel, professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ele integra a equipe de pesquisa e redação deste Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano para o Brasil. Tudo bem, professor?
Tudo bem, bom
Edson,
dia.
Bom dia, como vai?
Tudo bem, bom dia.
Tudo certinho. Vamos falar então desse lançamento desse relatório 2017, que relacionou então a prática de atividades esportivas com o Índice de Desenvolvimento Humano. Gostaria que o senhor falasse do principal destaque desse relatório.
Sim, eu acho que o principal destaque é que esse relatório é o primeiro a apontar a necessidade da prática de atividades físicas e esportivas ser um direito do cidadão. Porque até nos últimos 20 anos tem se falado muito da importância das atividades físicas e esportivas para a saúde, né? Hoje o sedentarismo é um problema de saúde pública, mas até aqui isso sempre foi tratado como um dever, né? Se diz para as pessoas, não pegue a escada rolante, suba a escada, desça dois pontos antes e caminhe, né? E a pessoa se sente até culpada quando não faz atividade física, né? Mas o fato é que um dos problemas que o relatório identificou é que a oferta, né, das atividades físicas e esportivas, ela acaba sendo muito restrita a uma determinada camada da população, que geralmente é a camada mais, com classe socioeconômica mais alta. E o relatório, acho que esse é o primeiro ponto, e ele identifica isso, né? Embora a gente tenha mais ou menos 30% da população envolvida com a prática da atividade física, quando a gente analisa esses estratos socioeconômicos, a gente vai ver que a maior parte dessa porcentagem de pessoas ativas, na verdade, está concentrada nas classes socioeconômicas mais altas.
Uhum.
Então, um indicativo importante do relatório é que pessoas que recebem menos de que 3 salários mínimos, né? Existe uma questão de gênero também, mulheres, idosos, pessoas de cor negra, né? Elas têm pouco acesso às atividades físicas e esportivas. Então, acho que esse é um dos pontos importantes do relatório.
Quer dizer, conforme o recorte social que se faz, a diferença fica ainda mais acentuada. Tem um outro fator também, professor, que eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a chamada década esportiva do país.
Sim.
Né? Começou lá com os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. A gente passou pela Copa, pelos Jogos Olímpicos.
Sim.
Que importância teve para o Brasil isso? E se nesse período a gente conseguiu avanços?
A ideia uma das justificativas que se utiliza para a promoção desses eventos, né, num país, ainda mais como um país como o nosso,
sim,
né, com tantas necessidades, é de que esse tipo de evento ajudaria a aumentar o envolvimento das pessoas. Né? Na prática, a questão é, como o próprio relatório aponta, a questão não é só de envolvimento, é de oferta, né? E um dos problemas que a gente vê, isso está sendo ainda avaliado, né, do chamado legado desses mega eventos, né, é que aquilo que ficou para a população, né, é muito problemático, né? Além do que, isso até agora não reverteu em políticas que realmente ampliem o acesso à população das atividades físicas e esportivas. Então, assim, o cenário não é muito bom. Nesse aspecto também.
Se perdeu
essa oportunidade, exato.
Uhum. Agora, sem políticas públicas, eu só estou dizendo, sem um estímulo, sem ofertar, né? Sem que haja espaço e possibilidade das pessoas realizarem atividades físicas, vai ser muito difícil você, sim, mudar o dia a dia dessas, sim, pessoas e obter essa qualidade, que a gente sabe que isso pode acarretar para a vida de todo mundo.
Eu acho assim, que eu moro numa região em que eu tenho contato com pessoas de diferentes classes, né? Uhum. E uma ocasião, eu estava caminhando e do meu lado estavam caminhando duas mulheres que eu entendi que eram domésticas, elas iam trabalhar, né, em alguma casa. Uhum. E uma delas estava contando a seguinte história para a outra. Ela disse assim, ela estava reclamando da patroa, porque a patroa queria que ela saísse 8 horas da noite. E ela queria sair às 5. Porque ela queria ir numa academia do bairro dela. Ela mora ali em Carapicuíba, uhum. Vila Dirce. E a patroa disse assim, mas você não precisa ir para a academia, porque você já fica o dia inteiro subindo escada, descendo escada, carregando peso. Então não há necessidade de você ir para a academia. Esse é o discurso, né, que fala que nós temos que nos envolver na prática.
Claro.
Agora, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas, elas já têm uma consciência da importância, né? Então, eu acho que hoje a questão não é mais cobrar das pessoas que se envolvam, né? A questão mesmo é a gente garantir
espaço,
o acesso às oportunidades.
Claro, as pessoas elas querem, né?
Exato.
Como esse exemplo é típico, a gente tenta às vezes encaixar no nosso dia a dia.
Exato.
Todo mundo tem vida corrida, né, professor? Todo mundo trabalha, tem que conciliar trabalho, cuidar às vezes de filho ou de alguma outra situação, enfim. E tenta encaixar no seu dia a dia uma atividade física que não seja só você obrigatoriamente andar para trabalhar. Isso não é atividade física. Atividade física tem que ter.
Fisiologicamente ela é, né?
Sim,
mas... esse é o ponto do relatório, né? A gente está associando as atividades físicas esportivas no contexto do lazer.
Exatamente.
Pensar um lazer mais criativo.
Que é, né, aquela hora que você dedicar a você mesmo.
Exato,
né?
Exatamente.
E isso faz toda a diferença para o organismo, né? Para a cabeça, para o organismo. Porque é uma questão de você expor, cuidar do seu corpo, mas também é alguma coisa que traz um pouco, traz o lazer, traz o relaxamento mental.
É algo que traz
mental,
sentido,
né?
Né? E significado, né?
Ah,
as
claro.
Atividades físicas e esportivas, elas nos ajudam a construir significados. Assim como eu ler um livro, ir ao cinema, ao teatro, enfim.
Uhum.
Ela está nesse conjunto de atividades.
Agora, vamos tomar um pouco também as crianças, os adolescentes. Como é que isso aparece? Esse tipo de... O que é que a gente está fazendo nas escolas? Como é que está esse trabalho... já desde muito cedo.
Sim.
As atividades físicas.
O relatório, ele tem um capítulo que é dedicado às escolas.
Uhum.
Né? E a proposta do capítulo é trazer dados mostrando que as nossas escolas, elas precisam ser também redimensionadas no sentido de acolher, né, a prática da atividade física esportiva. Não só naquela ideia que a gente está acostumado a ver, o campeonato escolar, o campeonato de futsal e outras coisas, mas realmente ampliar a oferta dentro da escola de oportunidades de prática, né? Isso implica também ressignificar a educação física na escola, né? Mostrar a importância da educação física na escola. E aí um dado preocupante é que hoje a gente vê uma flexibilização da educação física, principalmente no ensino médio, que é quando, por uma série de motivos, né, o adolescente começa a deixar de se envolver em práticas, né, por outras questões que são normais, uhum, do desenvolvimento social, afetivo do adolescente. Né? E quando mais ele está, talvez, precisando de orientações, de pensar o seu corpo, a educação física está sendo retirada.
Que ruim, né?
Então, o relatório, ele fala num conceito de escolas ativas, uhum, né? Que é a ideia de que a escola realmente, ela se organize para que o movimento, movimentar-se corporalmente, seja uma coisa importante dentro da escola, né? Hoje, uma criança, um jovem fica 2, 3, 4 horas sentado, né? Não há cérebro que aguente isso, né? E isso não quer dizer que a gente tem que ficar fazendo atividade física o dia inteiro, mas se você mudar um pouco a dinâmica da escola, o modo de se organizar as aulas, né, o próprio espaço físico das escolas,
claro,
é possível a gente conseguir avanços nesse ponto.
Ou seja, temos que melhorar muito esse aspecto ainda, é o que aponta o relatório, né, professor?
Sim, sim.
Bom, o senhor já praticamente falou de alguns desafios. Um é essa atividade ganhar importância, dentro da escola, que é onde a maior parte dos jovens e das crianças e dos jovens, adolescentes, tem a oportunidade de fazer essa atividade, que nem sempre você pode pagar por uma atividade física particular, uma escola de natação, ou qualquer outro esporte, né? Então é ali que tem que estar. E para o adulto, para o trabalhador, quer dizer, tem algum momento também para poder, mas aí você tem que ter também um acesso garantido. É a história da atividade física como, como direito social.
Isso, né? Exatamente.
Algum outro desafio que o senhor destaca para o futuro?
Eu acho assim, que existe, pelo relatório, existem ainda alguns pontos. Por exemplo, revisar a estrutura do Brasil hoje no que diz respeito à estrutura do Sistema Nacional de Esportes. Né? O relatório aponta algumas coisas nessa direção, porque é importante. O Brasil, o governo, né, tem destinado muita verba pública para a prática esportiva. O problema é que essa verba está ficando na mão ou nos níveis de esporte de alto rendimento. Né? E a gente está acompanhando o noticiário o quanto esse meio é corrupto. Né? Então, o relatório faz apontamentos nessa direção também. Né? Uhum. E eu acho que o outro ponto importante também é a inclusão no relatório da relação entre a prática das atividades físicas e esportivas como uma ação importante no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, Agenda 2030. Né? Acho que esse é um outro ponto importante também.
Muito interessante. Tá, e portanto, ainda temos muito a fazer, mas o destaque do relatório, como disse o professor no início do nosso bate-papo aqui, é que a atividade física agora é vista e, portanto, tem que ser pensada assim, políticas nesse sentido, como direito social.
Exato.
Como direito social. Agradeço muito a atenção do professor Edson de Jesus Manuel, professor da Escola de Educação Física e Esporte aqui da Universidade de São Paulo. Ele integra a equipe de pesquisa e redação deste Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano para o Brasil, que será apresentado, né, neste quinto ciclo de atividades aqui na Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor, mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da USP.
Eu que agradeço. Obrigado.